pela internet. Que Deus abençoe e toque a sua vida aí, onde você estiver também. O Mike citou, mas eu quero reforçar, nesse momento, nossas crianças estão sendo ministradas de maneira assim, muito legal. Eu sei que até teatro, lembrancinha, lanchinho, chocolate, elas estão recebendo tudo de bom. Assim, a nossa equipe é uma equipe maravilhosa, de excelência, estão lá servindo agora nossas crianças e nossos filhos. Por quê? Hoje elas estão recebendo ali a palavra sobre a Páscoa na linguagem delas, e na semana que vem, nossos filhos, no culto de Páscoa, estarão conosco aqui no templo. Nós estaremos juntos, em família, domingo que vem, de noite, celebrando a Páscoa, mas os nossos filhos estarão conosco. Nós vamos ministrar aos nossos filhos a verdadeira, o verdadeiro significado da Páscoa também. Amém? Você fica feliz com isso? Irmãos, nós estamos na sequência da nossa série de mensagens Por Trás da Bênção. Se você não acompanhou, não conseguiu ouvir uma das mensagens, não tem problema. Está tudo no YouTube, você pode entrar lá depois e acompanhar as mensagens lá. A primeira mensagem, nós fizemos uma série de 4 mensagens. Hoje é a terceira e nós vamos encerrar semana que vem na Páscoa. A primeira mensagem, nós falamos aqui sobre a bênção que há por trás de alguém que aprendeu a fazer declarações proféticas poderosas. A Bíblia diz que você vai comer daquilo que a sua boca declarar. Se você declara maldição, isso é o que você vai viver. Mas se você declara a vida, palavra de Deus, é o que você e eu vamos viver também. Falamos que por trás de alguém abençoado, há alguém que aprendeu a declarar a Bíblia sobre a sua vida, mas também por trás de alguém que sabe fazer declarações poderosas, há alguém que consagrou os seus ouvidos. Nós ouvimos bem. Então nós declaramos bem, então nós temos uma vida abençoada. Quantos querem uma vida abençoada aqui? Fale para quem está do seu lado, consagre seus ouvidos e a sua boca será profética. Amém? E assim você vai ter uma vida de bênção. Na semana passada, Suelen nos ministrou aqui, assim, de maneira tão profunda, se você não ouviu, vale a pena. Assim, a Suelen tem uma graça de Deus também para compartilhar a palavra de Deus que eu fico impressionado. E na semana passada ela falou sobre a bênção que está por trás das crises. Nós queremos bênção assim, que venha num embrulho bem bonito, e a gente abre, ó, que legal, a bênção está aqui. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Muitas vezes, antes de receber a nossa bênção, nós passamos por momentos bem difíceis. É assim ou não é? Vivemos crises e dificuldades para lá na frente entender que aquilo era a mão de Deus sobre a nossa vida. Suelen falou sobre a bênção que há por trás da crise. Por isso é tão importante a gente ficar firme no momento da dificuldade. Firme na hora da crise. Pedro teve a pior pesca da sua vida. A pior pesca, ele não pegou nada. E aquele dia, ele não sabia, mas naquele dia ele se encontraria com Jesus. E naquele dia ele faria a melhor pesca da sua vida. E aquele dia mudaria a sua história completamente. Então, fique firme, porque há uma bênção por trás das crises. Na semana que vem eu vou falar sobre a bênção por trás da cruz. A cruz, que é algo tão assustador, na semana que vem nós vamos encerrar falando disso. Hoje eu quero falar sobre a obediência que atrai a bênção. Não há abençoado que não seja obediente. Repita comigo, a bênção é atraída pela obediência. Amém. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, nós vamos ler 2 textos da Bíblia. Quero mais uma vez dizer, se você não tem uma Bíblia, nós queremos te dar uma Bíblia de presente. Você pode vir na secretaria da nossa igreja e nós vamos te presentear com uma Bíblia simples, né? Uma Bíblia de evangelismo, mas você vai ganhar ela, é um presente que você vai ganhar. Se você não tem, você pode passar aí, nós vamos ter prazer em te dar uma Bíblia. Os nossos cultos também, os textos são projetados aqui no telão, nas TVs, então você pode ficar bem tranquilo, você que nos visita, talvez não está acostumado ainda a manusear a sua Bíblia. Você que está vindo aí pela primeira vez, começou a vir agora, baixou um aplicativo no seu celular, não é pecado ler a Bíblia no celular, tá bom? Já me perguntaram. Uma vez eu tive que até dizer aqui na igreja, gente, não é pecado, inclusive, olhar no índice. Parece que o irmão vai olhar no índice da Bíblia, ele olha meio disfarçando para ninguém perceber do lado, ainda mais quando é aqueles livros difíceis. Uma vez eu falei assim, abra sua Bíblia no livro de Naum, e o irmão falou assim, bem na frente, pastor, acho que esse não tem. Falei, irmão, tem, está escondido aí, mas procura que tem. Não é pecado, tá bom? É importante vocês se familiarizando com a Bíblia, porque ela é a sua bússola. Deuteronômio capítulo 5, verso 29. Abra sua Bíblia lá, por favor, e nós vamos ler Deuteronômio 5, 29, e depois leremos também Atos 5, 29. Deuteronômio 5, 29. A bênção que é atraída pela obediência. Diz assim, verso 29, Deuteronômio 5, é o momento em que eles leem todos os 10 mandamentos. E no verso 29, Deus está falando para Moisés e para o povo, e ele diz assim, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha o que Deus está falando nessa passagem. Quem dera, é Deus falando, quem dera o meu povo tivesse esse coração, um coração assim, ó, temente e disposto a me obedecer. O que ele diz que acontece? É essa pessoa que tem esse coração para obedecer os meus mandamentos, ela vai viver bem. E não só ela, mas toda a sua geração. Por quanto tempo? Ele diz, para sempre. Quantos querem viver bem e ter toda a sua geração vivendo bem para sempre? A Bíblia diz, obediência. Obediência. Atos capítulo 5, no verso 29, nós temos aqui um exemplo legal, que são os discípulos, eles estão passando um momento difícil. Lembra que Atos 5, eles apanham, eles são açoitados. Sabe quantas varadas eles tomaram? 39. 39, eu nem sei porque que é 39, acho até que eu sei, eu esqueci. Tem uma razão de ser 39, mas você vai ver na Bíblia assim, 40 menos 1, 39, eles tomavam 39 varadas nas costas, irmãos. É, não entendi o que o Sandro falou aqui, depois o Sandro vai compartilhar com a gente. Atos 5, 29 diz assim, olha lá para você ver, eles tinham apanhado, eles tinham tomado varada. Eles vão dizer assim, ó, Pedro e os apóstolos responderam, é preciso obedecer a Deus do que homens, antes do que homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. E ele diz, nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu a quem? Aos que lhe obedecem. Preste atenção, ele está dizendo, eu prefiro, eu escolhi servir a Deus do que servir a homens. Quando fala homens, aqui ele não está falando só de outros. Eu vou servir a Deus, eu vou obedecer a Deus antes de homens e antes de mim mesmo. Eu vou seguir as orientações que Deus está me dizendo. E ele fala, e nós somos testemunhas e recebemos o Espírito Santo que é dado àqueles que obedece. O Espírito está em você por causa de obediência também. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração mais uma vez e diga assim, Senhor, fala comigo nessa noite. Fala comigo nessa noite. Ministra o meu coração através da sua palavra. Nós precisamos da sua palavra, desejamos ela e queremos ser tocados, transformados pela sua palavra. Que o teu Espírito Santo agora, com liberdade, ministre o nosso coração. Coisas que nós não conseguimos entender, interpretar, mas nós queremos, ó Deus, através do teu Espírito, ter certeza de que o Senhor, ó Deus, está falando algo a nós agora. Cessa toda outra voz, qualquer voz contrária, diabólica, aquilo que Satanás tem levantado na nossa mente, cessa agora, porque queremos ouvir e entender a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Repete comigo assim, obedecer. Obedecer. Irmãos, como essa palavra é importante para o cristão. Como essa palavra é importante para nós e como ela está por trás da bênção. Por trás de alguém abençoado, há alguém que aprendeu essa palavra, aprendeu a obediência. Irmãos, vocês sabem, lá em casa nós convivemos com dois menininhos, o Lucas e o Davi. E esta é a nossa grande luta, ensinar para esses meninos a obediência. Que difícil, irmãos. É um trabalho de muita paciência, é um trabalho de muita persistência. É um trabalho tenso, quem tem filho nessa idade sabe o que eu estou dizendo. Davi já veio treinado pelo Lucas. Então, coisas que a gente tinha com mais facilidade com o Lucas, agora o Lucas treinou o Davi. E algumas coisas assim, está mais difícil. As artes são piores, mas também as birras também são piores. E a gente tem que estar o tempo todo dizendo, meu filho, você precisa obedecer, é assim que tem que ser feito. Ontem, nós estávamos indo para Cascavel, na nossa igreja lá, e aí, antes da gente sair, o Lucas estava muito empolgado, porque nós íamos mais cedo para passar no shopping, e ele falou assim, papai, repete comigo, quem obedece, e ele está me treinando também, quem obedece, eu falo, ganha, e quem desobedece, perde. Aí ele falou, Davi, repete comigo, quem obedece, o Davi ganha, e quem desobedece, perde. Nós estamos treinando esses meninos desse jeito. Eu quero que eles saibam que para cada ato de obediência deles, haverá uma recompensa. Mas para que cada ato de desobediência deles também, há sim uma consequência. Nós estamos falando, outro dia até eu vi o Davi fazendo isso. Davi pegou um bonequinho, o José Comilão. Ele tem um bonequinho que ele ama, se chama José Comilão. E ele está com aquele bonequinho e ele falou para o José Comilão. José Comilão desobedeceu. Não sei o que ele fez, mas foi uma coisa muito terrível. Porque ele estava assim, tomando uma bronca grande do Davi. E o Davi pegou ele e falou, não pode fazer isso, José. Não pode. Eu estou prestando atenção. Eu pensei, o que esse menino vai falar, né? Provavelmente é reflexo do que eu estou fazendo com ele, do que o Sueli está fazendo. Ele pegou o José Comilão, colocou e falou, não pode fazer. E agora você vai para o seu quarto. E levou o José Comilão para o quarto. José Comilão ficou deitado lá na cama. E aí, irmãos, eu faço isso com eles toda vez que acontece alguma coisa, vai para o quarto, vai pensar um pouquinho. E aí eu entro lá, eu não falo com eles, eu entro e me ajoelho. Eles ajoelham do lado, a gente faz uma oração. Davi entrou no quarto, José Comilão estava na cama, tinha desobedecido. José Comilão é terrível, irmãos, é uma pilha só, mas é terrível. E aí ele entrou e ajoelhou e falou, você não vai vir não? Do jeito que eu falo para eles, você não vai vir não? E o José Comilão não veio, mas ele pegou o José Comilão, colocou lá e falou assim para o José Comilão. A Bíblia diz, não pode fazer, a Bíblia diz. E eu fiquei observando, ele não sabia o que falar, que a Bíblia dizia, mas eu percebi assim, que legal. Esse é o tipo de tratamento que nós queremos aqui nessa casa. Você, quando fere a Bíblia, você precisa pensar. Irmãos, por que é tão difícil entender a obediência? Por que é tão difícil, irmãos, a gente aplicar isso na nossa vida? Quantos aqui podem dizer, eu já entendi de Deus alguma coisa, lá atrás, né, não hoje. Quantos podem dizer, e desobedeci? Quem aqui já desobedeceu uma orientação direta de Deus? Levanta a mão, rapidinho. Graças a Deus, ninguém nessa igreja, todo mundo crente, santo. Tem até um negócio aqui em alguns que eu vi, uma auréola assim. Um povo santo demais. Não, ninguém. Irmãos, quantas vezes eu já fiz isso, quantas vezes Deus precisou falar comigo, de novo, Cezinha, de novo eu já te disse que não era para fazer. Irmãos, a nossa natureza carnal, ela luta contra a nossa natureza espiritual, porque Deus quer nos abençoar e a obediência é o caminho. Por outro lado, Satanás quer nos destruir e a desobediência é o caminho. É por isso que a nossa natureza carnal vai lutar tanto contra a nossa natureza espiritual, porque Satanás não quer que você seja um abençoado. Mas olha para quem está do seu lado e diga assim, você é um abençoado em nome de Jesus. Você é um abençoado desde o início, irmãos. A Bíblia diz que desde o início Deus preparou o jardim do Éden e falou, olha tudo isso, olha que maravilhoso. Não só isso aqui é maravilhoso, mas vocês são maravilhosos. Deus fez o homem, fez a mulher, está dizendo, tudo aqui é bom, tudo é maravilhoso. Vocês podem morar, podem ficar aqui com uma única condição. Qual é a única condição? Não toque na árvore. Não toque nisso, obedeçam. Irmãos, e o que, que eles fazem? Para a nossa desgraça, para a nossa crise, eles tocam, eles desobedecem. Desde o início Deus estava orientando. Obedeça. Quando Deus traz os 10 mandamentos, Ele está sendo intencional. Ele está sendo objetivo, dizendo, olha, não faça, não faça. Tem muita coisa que você pode fazer, mas tem isso, não faz, não faz. Obedeça, para que você vá bem. Para que você e a sua casa vá bem. Deus coloca no deserto, para aquele povo do deserto, que é uma tipologia da nossa igreja hoje. E Ele coloca para aquele povo uma nuvem e uma coluna de fogo. Qual era o grande trabalho daquele povo? Seguir a nuvem. Andar debaixo da nuvem. Andar atrás da coluna. O grande trabalho deles era obedecer. Obedeça e você vai ter comida. Obedeça e o maná vai vir do céu. Obedeça e você vai ter proteção. Obedeça e você vai ter uma nuvem que vai te proteger do sol, uma coluna de fogo que vai te aquecer no frio. Obedeça, obedeça. O que, que eles faziam? Eles obedeciam. Havia bênção ali, mas quando eles saíam daquilo ali, quando eles fugiam da obediência, eles deixavam de usufruir daquilo que Deus tinha. A obediência é o caminho para a bênção de Deus. Se você quer ser alguém abençoado, você e sua casa, aprenda a obediência, por favor. O que que Samuel falou um dia para Saul? Samuel chega para Saul e ele fala: irmão, deixa eu te dizer uma coisa. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ele está dizendo, você acha que Deus tem mais prazer nas suas atitudes, seus sacrifícios, holocaustos, do que lhe obedeça? E ele diz, a obediência é melhor que o sacrifício. Preste atenção. Não é que Deus não goste de sacrifício e também de holocausto. Se você ler o Antigo Testamento, várias vezes Deus pediu o sacrifício, pediu o holocausto. O que ele está dizendo é, todo o seu sacrifício, todo o seu esforço será inútil se você não obedecer primeiro a orientação que ele te deu. Deus está nos orientando e dizendo, essa é a palavra, essa é a direção. Quando deixamos de seguir a direção para fazer aquilo que a gente bem entende, nessa hora, todo o resto que fazemos será inútil. Não adianta, não vai adiantar. Irmãos, eu tenho dito isso e tenho falado isso com os meus filhos também. A obediência é uma prova de amor. Olha só o que a Bíblia diz em João, capítulo 14, verso 15. Diz assim, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. É Jesus falando. Como é que eu provo que eu amo Jesus? É levantando as mãos na hora da música? É trazendo dízimo na igreja? Como é que eu provo? Ele está dizendo, não, você prova que você me ama obedecendo os meus mandamentos. Aí depois você faz as outras coisas. Mas, em primeiro lugar, obedeça os mandamentos. 1 de João, capítulo 5, verso 3. Olha o que a Bíblia diz. Porque nisto consiste o amor. No que é que consiste o amor? Em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 2 de João, capítulo 1, verso 6. Isso é Bíblia. Este é o amor. O que é o amor? Que andemos em obediência aos seus mandamentos. Irmãos, isso é muito sério. A nossa demonstração de amor, a nossa correspondência ao amor de Deus por nós, é obedecendo Ele. É quando obedecemos, que provamos a Deus que o amamos. É quando seguimos a orientação. E não é uma obediência burra. Não é uma obediência assim, ignorante. Não, nós estamos falando de uma obediência segundo a palavra. Pautada na Bíblia. Sabe, irmãos, eu tenho percebido algo. Tenho tido a honra de caminhar com homens e mulheres de Deus, assim, aqui, fora do Brasil, homens que nós admiramos. E toda vez que eu estou com essas pessoas, homens assim que nos inspiram, gente que a gente vê pela televisão, às vezes, toda vez que eu tenho essa oportunidade, estava agora, final de semana passado, lá em Belo Horizonte, com o pastor Paulo Mazzoni, que vocês conhecem bem, toda vez eu procuro perceber o que há em comum nesses homens de Deus. O que há em comum nesses avivalistas? Nessas pessoas que vivem assim coisas extraordinárias na sua vida. E eu concluí uma coisa. Todo homem de Deus, influente, toda mulher de Deus que tem vivido algo extraordinário na sua vida, todos eles, em algum momento, viveram um nível. Decidiram entrar num nível de obediência radical. Repita comigo, obediência radical. Radical. Irmãos, todos eles. Eu ouvi um testemunho de um homem... E um pastor, assim, que me chamou a atenção. Um dia ele estava dizendo que ele estava andando, eu não tenho certeza se foi Estados Unidos ou Inglaterra, eu não tenho certeza. Eu acho que foi Estados Unidos. E ele conta esse testemunho dizendo que ele estava andando no centro ali, em Nova York, e de repente ele falou conversando com Deus. E aí então, de repente, ele ouviu uma voz de Deus que dizia, levanta sua voz e grita. O versículo de João, capítulo 3, verso 16. E ele falou, estava aprendendo a obedecer a Deus. E eu falei, senhor, tem certeza? Mas vai ser em português, que eu não sei o inglês. E aí então, Deus falou, faça agora. E ele disse que levantou a voz, no centro ali, todo mundo olhando para ele, e gritou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E E ele falou, pronto, já passei minha vergonha. Todo mundo ficou olhando para ele, nada aconteceu. Ele falou, pensei que ia acontecer alguma coisa, nada acontece. E ele disse então que seguiu andando. Deus falou, não, espera aí. Faça agora a segunda vez, só que agora sim, mais alta ainda. E ele falou, não, olha a vergonha que eu estou passando aqui. Em português, em português. E ele levanta a voz a segunda vez, porque Deus amou o mundo, e dá aquele gritão lá no centro. E ele fala, meu Deus, que vergonha. E Deus fala assim, não, agora para te liberar mesmo. Faz a terceira, só que mais alta ainda. Assim, gritadão mesmo. E ele falou, àquela altura eu já não tinha mais nem vergonha. Já tinha perdido ela. E ele deu um gritão. Porque Deus amou o mundo. E ele falou, e agora? E Deus falou, agora vai embora. E ele pensou que ele ia ver alguma coisa, nada acontece. E muitos anos passam. Muitos anos passam. Um dia esse pastor, ele está numa igreja. Então uma pessoa pega o microfone para dar um testemunho. E essa pessoa começa a contar o seu testemunho assim, gente, no ano tal, eu estava lá nos Estados Unidos, e naquele dia, eu estava em depressão, casamento arrebentado, não tinha nada mais que me prendesse aqui. E eu estava no alto de um prédio muito alto, eu estava lá em cima, e eu disse, hoje eu tiro a minha vida. E quando eu estou lá no alto daquele prédio, pronto para pular, eu cheguei na beira do prédio para pular, eu falei, Deus, se o Senhor existe, fala comigo de alguma maneira. E ele falou, e nessa hora eu ouvi, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí ele falou assim, que parou. Ele falou, peraí, parece que houve alguma coisa. Ele falou, Deus, para ter certeza mesmo, faz uma segunda aí, só que mais alto, que eu não ouvi direito. Ele falou, e eu ouvi a segunda vez, irmãos, um pouquinho mais alto. E aí eu falei assim com Deus, Deus, agora para eu ir embora mesmo, assim, né? Com aquela certeza, faz a terceira, só que mais alto. E ele ouviu a terceira, esse pastor sai do lugar, abraça ele e fala, fui eu que gritei, fui eu que gritei. A obediência radical te levará a experiências e a lugares, irmãos, que a mornidão nunca vai te levar. Homens de Deus aprenderam a obediência radical para viver o nível de influência que vivem. Vocês já ouviram falar do pastor Samé Maurício, pastor lá no Egito, Jones esteve lá comigo, acho que Lucianão está ali? Luciano esteve lá também, mais alguns irmãos estiveram lá conosco. Irmãos, aquele lugar é assim, parece que você está dentro de um livro de avivamento. Pastor Samé ouviu Deus falar com ele, vá para o meio do deserto e fure um poço. E ele falou, mas como? Para vocês terem uma ideia, a empresa disse, nós não vamos furar poço ali, não tem água. A empresa se negou, ele falou, estou pagando, eu vou pagar adiantado. A empresa não queria, até que ele conseguiu um maluco lá que foi, furou, irmão, saiu água. Nós, no meio do deserto, nós andamos uma hora e meia de deserto, de ônibus, e chegamos naquele lugar, encontramos piscina olímpica, campo de futebol, é um oásis no meio do deserto, porque alguém ouviu Deus, alguém de maneira radical resolveu obedecer. As melhores experiências, as suas melhores histórias. A transformação para a sua casa, para a sua família, virá depois de uma obediência radical sua. Olha, irmãos, eu vou contar mais uma história. Eu estava uma vez, eu fui colocado numa situação terrível, porque eu estava num lugar, lá em Minas Gerais, não me lembro, eu ia ministrar numa conferência. E eu era o terceiro. O primeiro a ministrar foi o pastor Samé, esse do Egito. E eu já estava assim, morrendo de vergonha. Eu falei, o que eu vou falar? Depois de um homem desse, que conta testemunho, que Jesus aparece na casa das pessoas. E aí, eu era o terceiro. Antes de mim, o pregador era um homem chamado Ronaldo Lidório. E assim, eu nunca tinha ouvido falar desse homem. E eu pensei, puxa, que bom. Aí vem o Samé, aí vai o Ronaldo, e depois vai eu. E eu pensei, esse cara aí vai preparar, porque senão eu ia pegar agora, ia ser muito difícil. Ronaldo Lidório, anota esse nome. Irmãos, esse homem, ele começou a contar uma história. Ele falou, bom, eu saí da faculdade. E aí, eu estava bem tranquilo na minha igreja. E Deus falou comigo, não, não quero isso para você. Você vai trabalhar com missões. E ele falou, tudo bem. E aí, então, Deus falou com ele, mas será missões com povos não alcançados? Ele falou, Senhor, está complicando a coisa. E Deus ainda falou, mas é pior. Você vai trabalhar com povos não alcançados. Serão tribos da África. E ele falou, meu Deus, ele falou, eu tinha acabado de casar. Então, falei com a minha esposa, ele falou, minha esposa topou. É terrível quando a esposa da gente topa. Muitas vezes eu falo, Suelen, por favor, diga não. Eu tenho uma desculpa para Deus daí. E ela fala, vamos fazer. E eu morro de raiva. Mas a esposa topou, eles venderam a casa, venderam o carro. Sabe para quê? Irmãos, eles compraram, porque Naquela época, eu não sei se é assim ainda hoje, ele contou que para encontrar um povo não alcançado dessas tribos, na África, nordeste de Gana, para encontrar, eles não podem ir lá. Então não há alguém que diga, é ali. Então o que ele faz? Ele compra foto satélite da NASA, tem que ir lá pagar, muito caro, porque daí a NASA aproxima um satélite da região que você acha que tem alguém. E aí ela vê algum foco de fogo, que alguma tribo fez alguma fogueira lá. E ele diz, mais ou menos aqui tem um povo e ninguém sabe quem é. E esse maluco vendeu casa, carro, vendeu tudo para comprar umas fotos dessa. Se muda para a África, estabelece uma casa em Gana, coloca a esposa na casa, uma mochila, um GPS e sai atrás desse povo. Você tem uma ideia? O guia dele falou assim, ó, pastor, eu vou até aqui, daqui para frente é com o senhor. Ele falou, mas por quê? Ele falou, porque esse povo é canibal. Eles são malucos, ninguém sabe quem eles são. O senhor vai lá? Ele falou, mas eu tenho a palavra de Deus, vamos comigo. Ele falou, eu não tenho a palavra, vai você. GPS na mão, irmãos, ele foi. Ele chegou lá, irmãos, isso, eu posso, o livro, posso depois dizer o nome do livro dele, está tudo no livro. Esse cara é assim um monstro, um general da fé, Ronaldo Lidori, ele disse que chegou lá. Então, quando ele está se aproximando, orientaram ele, falou, ó, você não pode achar a tribo tem que te achar. Então, você vai ter que deixar todo o seu equipamento, ficar completamente nu. Parece aquele programa, tem um programa Largados e Pelados? Parece isso aí. Você vai ter que ficar lá no meio do mato, até que essa tribo te encontre. E ele fez isso, eu falo, cara, você é louco. Ele fez, ele falou, tenho uma palavra de Deus, Deus me falou para ir. Ele ficou peladão no meio da mata, até que os canibais, o maluco lá, encontraram ele. Uma tribo chamada Concombas. Concombas, se escreve assim, K-O-N, Concombas. E ele foi para o meio, prenderam ele, deram a coça nele, bateram nele. Ele branco, todos eles negros, acharam que ele era um demônio, um espírito. Colocaram ele numa cadeia lá, prenderam aquele homem. Até o dia que Deus falou com ele, hoje vai começar a sua obra aqui. Ele falou, já tinha pegado todo tipo de doença, ninguém sabia se eu estava vivo ou não. Então, um feiticeiro da tribo se aproximou. E o feiticeiro veio e falou umas coisas num dialeto que ele não sabia, ele levantou a mão. Esse feiticeiro manifestou o demônio, começou a quebrar toda a aldeia. Chamaram ele, soltaram ele da cadeia. Ele orou e repreendeu. Então, eles disseram, você tem um Deus maior que o Deus dessa aldeia. O que que acontece? Imagina, tudo em dialeto. Irmãos, esse homem escreveu o Novo Testamento no dialeto dos Concombas. E hoje tem 17 igrejas no meio dessa aldeia, 3.500 africanos ali convertidos ao Evangelho. Você tem noção, irmão, que essa, você perdeu uma grande chance de dar um glória a Deus agora, né? E dar uma chance de dar um aplauso ao Senhor, porque essa é uma história de avivamento. Porque um maluco resolveu obedecer à voz de Deus e sair atrás daquilo que Deus mandou ele fazer. Você tem noção como eu fiquei para pregar depois desse homem? Foi fácil, uma moleza. Mas, irmãos, eu termino contando uma última história para você. Eu estava em Barretos, no ano de 2000. Não fui lá montar em boi, porque eu não sou disso. Eu fui lá para evangelizar, era missionário. Nós fomos lá, nós tínhamos um projeto junto da Jocum, lá em Barretos. Ano 2000. E quando nós estávamos ali assistindo assim um rodeio, eu me lembro da situação, um palhaço, é palhaço que fala? Aqueles que ajudam no rodeio? Um daqueles palhaços que ajudam a livrar as pessoas, os peões ali, ele foi prensado numa parede lá, na cerca. E ele ficou muito mal, ficou desmaiado. Quando ele é prensado ali, Deus fala comigo assim, você vai servir ele. Só que quando você está numa missão, você não faz o que quer, você tem que seguir a orientação, tem um grupo. E ele estava ali no chão e eu falei para o meu líder, na época eu falei, cara, Deus falou comigo para ajudar aquele cara. Ele falou, vai Cezinha. E eles já tinham pegado ele, colocado numa maca, colocaram ele, abriram a ambulância, eu estava do lado, eu não sabia o que fazer, vou orar com ele, põe a mão, tira a mão. Aí o cara da ambulância falou, você está junto com ele? Eu falei, estou junto. Vai, subi naquela ambulância. E ele me olhando assim, e ele dentro da ambulância, nós estamos conversando, a história é longa, eu vou resumir para você. Fomos ao hospital. Eu cuidei desse homem, ajudei ele, eu dei entrada nos papéis, sei lá, nem sabia quem era. Ajudei aquele palhaço, fiquei com ele, orei com ele, quando ele já estava bom. Fiquei uns 2, 3 dias naquele hospital cuidando desse homem, que eu nunca vi. Quando ele já estava bom, eu fiz uma oração com ele, entreguei a minha Bíblia para ele. A história é longa, mas eu tinha uma Bíblia bem bonita, com uma capa diferente. Eu falei, essa é a Bíblia que eu mais gosto, estou te dando. Ele aceitou Jesus, eu fui embora, assim, feliz. que eu tinha levado alguém a Cristo. Eu passei muitos anos sem saber a informação desse homem, sem saber como ele tinha seguido a sua vida. Anos depois, 10 anos mais ou menos depois, uma amiga minha vai para Barretos, na mesma missão. E ela volta de lá e me liga, eu preciso falar com você, Cezinha, eu preciso falar com você. Conversando com essa minha amiga, o nome dela é Rosângela, ela falou assim, Cezinha, a gente chegou em Barretos. Eu me lembro que você falou que você esteve lá. Então formou um círculo muito grande, porque era a hora que eles iam dar uma orientação, e um homem começou a andar no meio do círculo, e a Bíblia na mão dele era a sua Bíblia, eu me lembro que aquela Bíblia era sua. E ele estava andando com aquela Bíblia na mão, e em determinado momento ele falou, eu fui ganho aqui. Porque um menino que eu nem sei quem é, um dia entrou no hospital, me deu essa Bíblia e eu estou aqui agora, eu nunca mais deixei de servir o Senhor. Eu fico pensando, irmãos, por que a gente seguiu uma orientação, uma direção? Irmãos, muita coisa pode acontecer com você, na sua casa, com seus filhos, o lugar onde você trabalha, se você for fiel a Deus. Se você puder obedecê-lo, preste atenção, sempre haverá uma serpente dizendo, não precisa. Sempre haverá uma serpente, como aconteceu com Adão e com Eva, dizendo, capaz. Se fosse uma serpente laranjeirense, diria capaz. Capaz. Não precisa. Para quê? É radical demais. Você é um fanático. Você é um maluco. Essa igreja está fazendo lavagem cerebral com você. Irmão, sempre haverá. A serpente falou com Eva. A serpente enganou. A serpente não pode mudar Deus. A serpente não pode mudar o fato de que você e eu somos alvo do amor de Deus, alvo das bênçãos de Deus. Ela não pode mudar isso. Então, o que ela pode mudar é mudar a nossa consciência de obediência. Porque se ela faz isso, ela nos impede de alcançar as bênçãos que já são nossas. Ela não podia mudar o fato de que Deus era bom e colocou Eva lá no jardim. Mas ela podia fazer com que Eva começasse a repensar a sua obediência. E ao desobedecer, ficasse então fora das bênçãos de Deus. Você está entendendo? Satanás não pode arrancar você da bênção. Ele não pode arrancar a bênção de você. Muita gente diz, Satanás está me roubando. Roubando a minha bênção. Satanás não veio para roubar a sua bênção. Ele veio para roubar o seu relacionamento com Deus. E como consequência disso, roubar a nossa bênção. Então, preste atenção. A serpente é sagaz. A serpente, ela é sutil. E ela vai investir, porque ela já fez isso com gente melhor que nós. Fez ou não fez? Enganou Sansão. Enganou Saul. Enganou Esaú. Enganou Judas. Enganou gente melhor que a gente. Preste atenção. A serpente vai usar algumas ferramentas. Primeira, distorção. Ela vai dizer, viu, não é bem isso. Dizem que é isso, mas a Bíblia... Mas tem várias interpretações. E a Bíblia foi escrita por homens. Talvez nem seja assim. Mentira. Ela distorce. A Bíblia é a palavra de Deus. Alguém me disse, pastor, você acredita em toda a Bíblia? Eu falei, acredito até na capa da Bíblia. Tudo. Mas você acredita até naquela história de Jonas? Eu falei, irmão, se Jonas foi engolido pelo peixe grande, ou tivesse escrito que ele engoliu o peixe grande, eu acreditaria igual. Essa é a Bíblia infalível, imutável. Essa é a palavra de Deus. Satanás distorce. Não é bem assim. Deus não é tão bravo assim com quem adultera. Deus não é tão bravo assim, tem a mentira do bem. Não existe isso. A serpente é sagaz. Primeira coisa, distorção. Segunda coisa que ela faz, ela anula as consequências. Pode fazer, não dá nada. Eu digo que no inferno haverá uma senha. Quem quiser entrar lá vai ter que dizer assim, senha, qual é a senha? Dá nada não. Dá nada não. Não está errado se te satisfaz. Se te deixa feliz, pode fazer. Seu corpo, suas regras. Satanás é bom em fazer isso. Ele anula as consequências. Não há consequências. Pode seguir. Muita gente vai se arrepender naquele dia. Outra ação diabólica é pequenas concessões. Não, isso aí é pouquinho. Pode fazer. Isso aí todo mundo faz. Pequenas concessões. Você já viu isso acontecer? Eu encontro com casais na minha sala, eles vêm arrebentados muitas vezes. Assim, estamos separando, acabou. E aí você vai ver, viu, mas como que é a vida de vocês? Oram juntos? Não oramos. Não oram juntos? Não. Cada um ora para o seu lado. Leem a Bíblia? Não lemos. Como vocês fazem? Faz devocional em casa com a família? Não fazemos. Vocês têm um momento só para vocês, o casal assim, ó, só vocês, sem filho, separado? Não temos. Como que é o relacionamento de vocês? Ah, é de qualquer jeito. E na igreja, eu não vejo vocês na igreja. Não, nós estamos assim, domingo é o dia, a gente está investindo na nossa família. Aí está sempre arrebentado, dizendo que está investindo na família. Pequenas concessões, pequenas concessões. Eu já tive que atender, irmãos, situações assim que você não pode nem imaginar. Que se eu conto aqui, você arrepia o cabelo, quem tem, né? Arrepia o cabelo, porque é terrível. Ah, uma concessãozinha só. Só curti uma foto de uma ex minha lá no Facebook. Ah, depois ela me chamou lá, a gente conversou um pouquinho. Aí depois dali fomos para o WhatsApp, dali, irmão, dali está no motel. Dali está adulterando, destruindo a família inteira, porque de pequenas concessões. Lembre-se disso, Judas não começou vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Ele começou roubando da bolsa, todo dia uma moedinha. Pequenas concessões, de repente 30 moedas é suficiente para entregar Cristo. Pequenas concessões. Outra coisa, uma sensibilidade excessiva. Eu estou falando isso, irmãos, eu queria só falar disso aqui. Tem um tempo maior para falar disso, mas a serpente sempre trabalha a nossa justiça própria. Ah, veja bem. Olha, isso está te ofendendo. Para que você vai continuar fazendo isso? Ninguém mais quer carregar uma cruz. Porque para obedecer, às vezes, vai ser difícil, viu, irmão? Para obedecer, às vezes, você vai assim, ó, fazer debaixo de muita dificuldade. Quantas vezes, irmãos, eu não queria fazer o que Deus me mandou. Não queria. E aí, o que a serpente fala? Para que você vai fazer? Você é bobo. Viva feliz. Deus não tem essas coisas para você, não. Deus quer te ver bem. Deus quer te ver assim, ó, de um jeito, irmãos, que você... Jesus compartilhou a cruz dele. Simão carregou a cruz junto com ele. Ele disse, quem quer vir após mim vai ter que carregar a sua cruz. Há necessidade de negarmos a nós mesmos. Mas muitas vezes estamos fazendo parte de uma geração sensível excessivamente. Não, isso não pode. Ah, isso aqui agora não, porque assim, ó, não sinto no coração, não é bom para mim. Para com isso, cuidado, a serpente vai trazer isso. Em último lugar, outra estratégia de Satanás é a independência. Faça o que você decidir, porque você é Deus. Foi isso que ela falou para Eva, no dia em que você desobedecer, você se tornará como Deus. Cuidado, cuidado, irmãos. Sabe o que foi que fez Jonas? Um grande exemplo de desobediência. Nós hoje ouvimos falar de Jonas, um profeta que ganhou milhares de pessoas, uma cidade inteira, mas nós não falamos dele por causa disso. Nós falamos por causa da desobediência. Porque um dia, Deus mostrou para ele, um vermezinho mordeu a árvore e toda a árvore foi destruída. São pequenas coisas que nos tocam, tocam o nosso coração e nos levam à desobediência, assim, a longo prazo, de maneira constante na nossa vida. Então eu quero te fazer uma pergunta e responder aqui junto com você. Como eu posso desenvolver a obediência a Deus? Responda junto comigo. Como posso desenvolver a obediência a Deus? Pergunta para quem está do seu lado. Como você acha que a gente deve sim trabalhar para desenvolver a obediência com Deus? Em primeiro lugar, anote isso. Reconhecendo as intenções de Deus comigo. Nós seremos obedientes a Deus, teremos prazer em obedecer a Deus quando tivermos clareza das intenções de Deus com a gente. Quem sabe que Deus é bom, quem conhece Deus e sabe quem Ele é, sabe que, por mais que a orientação seja difícil, é algo para o meu bem. É assim ou não é? O Lucas, em vários momentos, ele questiona a orientação nossa. Ele está naquela fase, 6 anos, ele quer saber. De vez em quando ele fala assim, eu não posso fazer isso, papai. Isso não é bom. De vez em quando ele sabe o que ele fala para mim agora? Isso é pecado. Não, filho, não. Papai jamais te pediria para fazer algo que não é bom. Jamais eu te traria uma orientação. Ele fala, mas isso não vai me machucar? Isso não vai ser... Não, pode ir. Papai jamais... Eu preciso que ele entenda as minhas intenções. Para que ele receba também e siga as minhas orientações. Você está entendendo? Quando nós entendemos as intenções de Deus, Ele é bom. O plano dEle para mim é bom. O que Ele tem para a minha vida é bom. Planos de paz e não de mal. Quando eu tenho clareza de quem Deus é, das intenções de Deus comigo, eu começo a obedecer às orientações dEle assim, com facilidade. Amém? A segunda coisa, para desenvolver a obediência a Deus, é aprender a discernir a voz de Deus. Irmãos, nós teremos mais facilidade em obedecer quando tivermos mais discernimento da voz de Deus. Eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? ou audivelmente, muitos não têm essa experiência, ou no seu coração. Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia e disse, Deus falou comigo através dessa palavra? Toda pessoa que é abençoada, por trás de alguém abençoado, alguém obediente, e que aprendeu a discernir a voz de Deus. Em terceiro lugar, relacionamentos saudáveis. Quando eu convivo com pessoas de Deus, eu tenho mais facilidade em seguir orientações. Você já percebeu, irmão, quando você está doente, você fica rodeado também de gente doente? É por isso que muitas vezes você fala assim, não, mas eu falei para fulano, ele concordou. Eu falei para aquele, ele concordou também. Eu falo, sim, os 10 que você falar vai concordar, porque está tudo doente. Você vai para tanque de Betesda, que a Bíblia fala, no tanque de Betesda não tinha só um paralítico. A Bíblia diz que em volta dele só tinha paralítico. Só tinha gente com problema. Toma cuidado. Toma cuidado, irmão, se você não anda bem, se você não está legal, faz o seguinte, procura homens e mulheres de Deus para estar perto de você. Gente que vai te falar da palavra, gente que vai te falar da Bíblia, que vai falar a orientação de Deus. Relacionamentos saudáveis são pré-requisitos para quem quer andar em obediência com o Senhor. Em último lugar, ainda como parte daquilo que me ajuda a aprender a obediência, é o sofrimento. Mas pastor, esse não é legal. Pois é, mas a Bíblia diz que o próprio Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. O sofrimento é uma escola. E o sofrimento do passado precisa agora ser aplicado na minha vida para que eu diga, eu não quero mais sofrer nas coisas que eu já sofri. Quantos aqui, assim, podem confirmar? Ah, eu fiz coisa errada no passado que me trouxeram grande sofrimento. Levanta a mão. Quem já fez isso? Eu já passei por isso. Coisas que eu outro dia a Suelen falou assim, se você pudesse voltar atrás e assim mudar uma coisa só na sua vida, o que você faria? Eu falei, não, eu não tenho uma coisa só, eu não consigo uma coisa só. O que eu faria, assim, eu queria voltar pelo menos ali nos meus 12 anos de idade. Se eu voltasse lá, é tanta coisa errada que eu fiz, que eu mudaria na minha vida e evitaria tanto sofrimento, tanta dificuldade. O sofrimento do passado deve ser uma escola. O sofrimento dos outros deve ser uma escola. Olhar para situações e falar, eu não quero passar por isso. Eu já fiz isso na minha vida e não quero viver mais. Você está entendendo? Fale para quem está do seu lado, por favor, me ajuda a pregar. Diga assim, desenvolva a obediência com o Senhor. Amém? Eu quero terminar, irmãos, essa mensagem falando com você o seguinte. A vida com Deus, ela é uma vida de obediência, ou então ela não será uma vida com Deus. Nós precisamos entender isso. No reino de Deus, o reino de Deus não é um reino democrático. Não é assim, talvez, Deus, vamos fazer uma reunião para ver se a gente vai concordar com o Senhor. Não, é um reino, tem um rei. Ele fala, a gente segue orientações. A gente não está votando, não tem plebiscito. Será que é bom esse negócio? Não. Ele falou, e é assim. E nós vamos seguir a orientação dele. É sobre um rei dando orientação. Por isso, a vida com Deus é sobre uma radicalidade na obediência. Agora, quando a gente fala de uma vida radical em obediência, nós temos que lembrar que o nível de obediência de Jesus, que foi nosso modelo, foi radical. Jesus não falou para a gente assim, me obedeçam, sigam as minhas orientações para o seu bem, mas assim, eu mesmo não vou ser radical na obediência. Jesus não fez isso. Pelo contrário, Jesus está no Getsêmane, você sabe a história. Ele está angustiado, talvez num dos piores momentos da sua vida. Ele está procurando gente para estar junto. É interessante que Jesus está tão mal que ele fala, vamos comigo, por favor, ora por mim. E ninguém ajuda. Os amigos estão abandonando ele naquela hora. E Jesus, naquela angústia, ele faz uma oração para Deus e diz assim, Pai, se o Senhor puder, eu não queria passar por isso, não. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele diz, todavia, que se cumpra em mim a sua palavra. A sua vontade. O que ele está dizendo é, eu não gostaria de passar por isso. Mas eu sei que o meu caminho é o da obediência. Eu não tenho outro caminho. A Bíblia também fala sobre Jesus, fala em Filipenses capítulo 2, no verso 8 diz assim, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E a Bíblia diz, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando falamos do nosso Senhor, o nosso modelo, que é Cristo, você precisa olhar para Ele nessas duas cenas. Primeiro, no Getsêmane, dizendo, eu vou fazer, ainda que isso custe a minha vida. Eu vou me manter obediente, ainda que isso custe a minha vida. E também olhar para o que Paulo fala em Filipenses, dizendo, ele foi obediente até o nível máximo, até a morte, obediente até a morte. Eu morro, mas eu não abro uma só concessão. Andar com Jesus vai te colocar em situações bem complicadas. Eu quero já te avisar. Vender um evangelho barato para a gente, muitas vezes dizendo, vem para Jesus, sua vida vai ser uma beleza, não terá problema. Eu vou te dizer, irmão, é espada, você vai ter muito problema, você vai ter muita crise, você será recompensado, vai valer a pena, mas não é fácil. Seguir orientação não é fácil. Irmãos, eu estava lá em Barreto, você acha que eu queria? Quando Deus me falou para levar um mendigo para minha casa, já contei essa história aqui, você acha que eu queria? Deus me pediu para ficar 2 anos, irmãos, sem namorar, sem nada. Eu não queria. No fim de 2 anos eu encontro Suelen. Agora eu estou feliz, mas na hora não foi legal. Quando você olha para a Bíblia, é Jesus dizendo assim para os discípulos, ei, entra lá na tempestade. Os discípulos não querem. Na tempestade, entrar no mar agora. Nós conhecemos de água. Jesus, o Senhor é carpinteiro, nós somos pescador. Nós sabemos quando o mar está terrível, essa maré está complicada. Entra, pode entrar, seguir Jesus, andar com Jesus, vai nos levar a situações complicadíssimas, mas com grandes recompensas. Vai lá, olha a orientação de Jesus, ele fala assim para os discípulos, vocês vão sair pelo caminho, e vocês vão chegar na cidade, e chegando lá, vocês vão encontrar um jumentinho, amarrado a outro jumento, no qual nunca foi montado. Você vai falar para o dono, Senhor, quer o seu jumento, aí pega e traz para mim. Você imagina os discípulos indo pelo caminho assim, em dupla, falando assim, rapaz, é louco, esse homem é doido. Como nós vamos chegar? Você tem que entender que um jumento naquela época era um meio de transporte. A mesma coisa eu chegar agora, falar assim, viu, faz o seguinte, ó, Diego, você e o Marley, vai em dois, vai lá, chega lá, tem uma moto, zero, ninguém nunca andou. Vai lá e fala assim, viu, pastor mandou trazer, levar essa moto embora. Assim, se ele pagar, ele pode levar, ué. Não, eles vão até lá, seguindo orientação. Não é fácil. A orientação de Jesus assim para os discípulos. Ó, nós vamos fazer a Páscoa, mestre? Ou nós vamos passar a Páscoa? E Jesus fala, seguinte, ó, segue pelo caminho, vai até a Galiléia, aquela região. Você vai encontrar um homem carregando um cântaro. Você vai falar para esse homem carregando um cântaro. Jesus não combinou nada com os homens. E você vai falar para esse homem carregando um cântaro que eu quero fazer minha Páscoa na casa dele. Pede para ele preparar o rango, lá nós vamos chegar lá. E vão os discípulos falando, gente, não é fácil não, andar com Jesus não é fácil. Ele manda a gente pegar 5 pão e dar para a multidão, não é fácil. Não é fácil pedir para os outros o jumento, falar, me dá o seu jumento. Agora, procura um homem carregando um cântaro, não era homem que buscava água com cântaro. Esse era papel de mulher, por isso você encontra a samaritana no poço. Aí ele fala, um homem, um cântaro, que história é essa? Aí vai eles lá, encontram o homem, e eles vão fazer a ceia. E Pedro? Pedro vem reclamar com Jesus. Jesus, seguinte, ó, tô aqui na igreja hoje, vim no culto, porque tô com uma situação complicada. Eu tenho uns boletos para pagar segunda, eu vim aqui orar para ver se o Senhor me ajuda a pagar esses boletos. Aí Jesus fala o que para ele? Tá devendo? Então faz o seguinte, pega uma vara, um anzol, pesca um peixe, e dentro da barriga do peixe, você vai encontrar uns trocos lá. Paga o seu e paga o meu também. Agora, ele tá falando isso para um pescador. Jesus é direto, ele fala, uma vara, um anzol. Não é com rede, que é com rede é moleza. Né, Sandro? Você que é pescador com rede é moleza. Aí você vai lá e joga a rede, a tarrafa, sei lá, pega uns 100 peixes e abre 100. Vai, algum vai ter um dinheiro aqui. Agora ele está falando, não, você vai pegar uma vara, um anzol. Você imagina Pedro indo com a varinha aqui até o lugar da pesca? Ele era pescador profissional, ele vivia disso, ele tinha barcos, ele tinha sócios. Agora está todo mundo vendo Pedro passar com a varinha aqui e fala assim, ué, o que que deu? Não tinha largado a pesca? Ah, não tem dinheiro nem para a rede, vai ele com a varinha, irmão. Eu imagino Pedro assim falando, Senhor, o Senhor me coloca em cada situação. Não é possível, não é possível. Nem uma beliscadinha, nada. Daqui a pouco ele pega um peixe, a Bíblia diz que ele abre o peixe, lá dentro tem uma moeda, ele paga o imposto dele de Jesus. Você está entendendo? Eu não estou dizendo a você, você vai sair daqui. Deus falou comigo, eu vou seguir orientação, serei firme na minha casa. Vou fazer assim com meus filhos. Vou largar tudo que Deus está me mandando. Eu não estou dizendo que vai ser uma moleza, eu estou dizendo o contrário. Vai ser terrível. Você vai querer se esconder. Você vai querer sumir. Só que no final, a recompensa é maravilhosa. Quando você estiver abraçado com a sua recompensa, você vai lembrar dessa mensagem dizendo, ele avisou que seria terrível, mas que no final seria bom. José não está feliz indo para a cadeia. José não está feliz quando disseram, você é um estuprador, você fez isso. José não está feliz. É ou não é verdade? Daniel não está feliz quando jogam ele para ser comido por leão. Ele não está feliz. Sadraque está feliz sendo jogado para ali na fornalha? Ele não está feliz. Eles não estão felizes, mas depois, quando tudo aquilo passa, a obediência gera recompensa. Repita isso comigo, obediência gera recompensa. O que é que Deus tem te pedido? O que foi que Deus já te pediu? O que foi que Deus te orientou a fazer? Por favor, siga a orientação e você será muito abençoado. Amém? Amém? Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? O pessoal do louvor vem aqui, por favor. Os discípulos, diante da crise, da dor, os discípulos disseram, para nós importa obedecer a Deus. Para nós importa obedecer a Deus. Mas o meu patrão me mandou fazer, importa obedecer a Deus. Mas na minha casa é assim, importa obedecer a Deus. Em alguns momentos você vai ser rejeitado por obedecer a Deus. Em alguns momentos pessoas vão se levantar te odiando porque você obedeceu a Deus. Pessoas que você convivia, elas não vão gostar de você mais porque você obedeceu a Deus. Isso vai acontecer. Às vezes vai levar um tempo, até que elas mudem de opinião. Irmãos, eu estou falando para você, eu sei que é isso, eu estou falando de quem vive isso. Como eu luto com orientações de Deus tantas vezes na minha vida. Como eu luto, puxa vida. Eu lembro o início dessa igreja, meu Deus, como eu queria ficar quieto. Como eu queria simplesmente seguir a minha vida. Não entrar em confusão. Como eu queria só assim evitar um conflito. Ah, irmãos, E depois que eu obedeci, segui a orientação de Deus, várias vezes eu disse, não é possível. Não é possível. E o Senhor me colocou nessa, olha só. Olha onde eu vim parar. Sabe, irmãos, muitas vezes a sua obediência ela não vai ter resposta na hora. Você vai obedecer como aquele homem lá, naquela nação, gritando, porque Deus amou o mundo, aí você fala, é hoje que vem a recompensa? Ele fala, ainda não. Mas Deus, eu estou fazendo direitinho com os meus filhos. Já não está na hora deles estarem servindo o Senhor, está aqui na igreja. Calma, calma. Eu gosto muito do exemplo bíblico sobre o lavrador, né, o agricultor. Ele lança a semente e ele prepara a terra. É interessante como a lavoura é silenciosa, né? E tem um momento que ele lançou a semente, ele está olhando, não vê nada, não tem nada. Parece que todo o trabalho dele de preparo da terra e semeadura não deram em nada, porque está tudo ali debaixo da terra. Não adiantou nada, eu fiz tudo que o Senhor me falou e eu não vejo resultado, eu não estou vendo resposta alguma. Calma. Calma, daqui a pouco você começa a ver os primeiros brotinhos. Mas eu tenho sido fiel com o Senhor aqui, ó, certinho eu tenho feito. Calma, vai chegar um momento. Para José levaram anos, para muitos na história bíblica sim, levaram anos. Moisés em fidelidade, sim, 40 anos. Deus está preparando uma recompensa silenciosa para a sua obediência hoje. A sua obediência não será silenciosa. Vai doer. Você vai sofrer. Pessoas vão te deixar. Seguir a orientação de Deus agora talvez vai te custar muita coisa. Talvez você está se esperando uma recompensa hoje à noite, amanhã. Vai demorar. E ela silenciosamente vem. Mas eu garanto a você, ela vem. Porque Deus é recompensador daqueles que o buscam. Eu prometo a você, eu garanto a você, conforme a Bíblia, que a sua obediência hoje vai te trazer uma recompensa amanhã, que você não tem ideia, você nem podia imaginar, mas ela virá. Ela virá. De vez em quando eu me encontro com pais, conversava com um pastor. Essa semana ainda lá em Curitiba, estávamos em reunião lá. Eu conversava com um pai lá, um pastor. os filhos dele todos servindo, todos pastores, todos líderes ali na igreja. E ele falou: ei, Cezinha, teve vezes que eu pensei, essa molecada vai desviar tudo, eles vão se perder tudo, que vai ser essa piazada? Ele falou: mas sempre firme, sempre fiel, sempre em obediência. Todos estão servindo a Deus. Todos estão aqui servindo a Deus, mas foi difícil. Deus está preparando uma recompensa para nós, amém? Seja fiel, seja obediente. Feche os seus olhos, eu quero orar por nós. Eu quero te pedir, irmãos, talvez você tenha que hoje ajustar alguma coisa com Deus. Talvez alguma coisa que Deus já te pediu para fazer. Talvez algo que Deus te falou para deixar de fazer. A Bíblia diz: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Você não peca só quando faz, peca quando deixa de fazer também. Eu queria te desafiar hoje a buscar em Deus uma orientação. Senhor, o que é que está pendente na minha vida? O que é que o Senhor está pedindo para mim hoje? O que é que o Senhor está pedindo que eu faça hoje? Que mudança o Senhor quer gerar na minha vida? Que postura, que situação, coisas que o Senhor está pedindo para que eu deixe, para que eu abandone. E novas posturas que o Senhor está falando comigo para que eu inicie agora. Em nome de Jesus, fala comigo, feche os seus olhos, deixe o Senhor ministrar o seu coração. Talvez você queira pedir perdão, talvez você queira se posicionar hoje e dizer: eu quero, de modo radical, como Cristo foi radical, eu quero também. Se você quer fazer essa oração agora, fique de pé. Se você preferir, vir ao altar. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, faça isso, mas por favor, dê uma resposta a Deus agora. Dê uma resposta, diga: Senhor, eu preciso me posicionar. Eu quero andar no nível radical de obediência. Eu quero viver isso. Eu quero ver maravilhas, eu quero ver coisas maravilhosas acontecendo comigo. Se você quiser, saia do seu lugar, venha no altar. Nós vamos orar com você. Nós vamos profetizar na sua vida. Nós cremos que seremos recompensados. Toda a obediência será recompensada. Será recompensada. O próprio Deus é quem recompensa. É Ele quem nos dá. Tudo de bom vem dEle. Deus está falando com você hoje. Reaja hoje. Reaja em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu me posiciono. Eu quero uma vida diferente. Ah, eu quero obedecer. Eu quero seguir. Eu quero discernir a sua voz e seguir a orientação. Em nome de Jesus.
E vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Sim, quando o grande dia chegar.
Levante suas mãos e diga: Senhor, eu estou aqui. Eu estou rendido ao Senhor. Faz da minha vida o que o Senhor quer fazer. Eu não fui criado para ter uma vida do meu modo. Eu fui criado pelo Senhor, mas eu fui criado para o Senhor também. Ah, Senhor, toca aqui as nossas vidas, toca os nossos corações, toca, Espírito Santo, ministra as nossas vidas. Espírito Santo, dá-nos coragem, ousadia.
Todo grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei.
Você pode se juntar, por favor? Podemos orar de dois em dois? Podemos fazer isso? Onde você estiver, se junte com alguém. Se junte com alguém agora, de dois em dois. Por favor, em três, não tem problema. Mas eu vou pedir a você que se junte com alguém. Nós precisamos uns dos outros. Muita coisa na minha vida eu não teria feito, por mais que eu tivesse entendido de Deus, eu não teria feito se eu não tivesse alguém ao meu lado. Um pastor, um líder, Suelen, alguém dizendo: vai, faz, eu vou estar com você. Vai ser difícil, eu sei. Largar agora deixar de fazer isso, como é, vai ser difícil, mas eu estou aqui. Diga para essa pessoa, eu vou estar do seu lado. Nós vamos andar junto, nós vamos estar junto para seguir a orientação de Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Comece a profetizar sobre essa vida e vamos orar juntos. Abençoa agora esse irmão, abençoa agora essa irmã. Se você puder não ficar sozinho, diga agora em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. E eu declaro que você será tudo aquilo que Deus preparou que você fosse. Eu abençoo a sua vida e digo em nome de Jesus, você vai viver para a glória de Deus. Eu profetizo sobre você a coragem, a ousadia para viver em obediência, ainda que seja radical demais, ainda que seja difícil demais, ainda assim que isso esteja muito longe do seu alcance. Em nome de Jesus eu digo, você viverá em obediência e você será um abençoado, você será uma abençoada. As bênçãos de Deus, elas te perseguirão, elas vão correr atrás de você, elas vão vir atrás de você, você nem vai buscá-las e elas virão atrás de você. Você terá uma casa abençoada, uma vida abençoada, assim será você e toda a sua família. Não se importe com o que as pessoas dizem. Não se importe com o que elas estão falando. Diga agora, em nome de Jesus, ouça o que Deus está falando a você. E Ele diz, eu te amo. Eu amo você, eu estou preparando algo maravilhoso para você. Eu tenho planos de paz. Eu tenho coisas maravilhosas para você e para a sua família. Em nome de Jesus, creia nisso. Abençoa esse irmão agora, abençoa ela. E diga, eu te abençoo para uma vida de obediência. Para uma vida na presença de Deus. Eu te abençoo, meu irmão. Pode contar comigo. Nós vamos juntos. Vamos juntos até o céu.